nós vamos continuar debatendo esse tema agora. A eleição dos deputados brasileiros, as Cortes de Lisboa, foi o fato histórico escolhido pela Câmara para lembrar as comemorações do bicentenário de independência do Brasil, agora neste ano de 2021. 90 deputados brasileiros foram eleitos para integrarem as Cortes de Lisboa, mas apenas 40 foram a Portugal para efetivamente atuarem na Assembleia Constituinte. Mais detalhes deste importante acontecimento que marcou a história do país poderão ser relembrados por meio do livro Primeiras Eleições Gerais do Brasil, que foi lançado oficialmente ontem, juntamente com o tema anual comemorativo do Bicentenário de Independência Brasileira. O autor do livro é o consultor legislativo José Teodoro Menck. E para falar sobre a importância dessa homenagem, já estão conosco o coordenador da Comissão Especial dos 200 Anos da Independência, deputado Henrico Mizazi, do PV de São Paulo, e também o José Teodoro, que acompanha os trabalhos do grupo e também está conosco aqui para conversar sobre esse tema. Deputado Henrico Mizazi, bom dia, obrigado por estar aqui no painel eletrônico.
Bom dia, Márcio, bom dia, Teodoro, bom dia a todos os que nos escutam. É uma alegria estar aqui no painel eletrônico, na Rádio Câmara, principalmente pelo tema que nós estamos tratando, agora nos aproximando do 7 de setembro, 199 anos da independência, com tantas riquezas a serem exploradas nesse tema. Então é uma alegria estar aqui.
Prazer é nosso em receber o senhor aqui, deputado, assim como é um prazer também receber o José Teodoro Menck. Bom dia, tudo bem?
Bom dia, também é uma alegria estar aqui. Bom dia, deputado, bom dia, Márcio, bom dia, Rádio Câmara e ouvintes da Rádio Câmara. Muito bem estar aqui. Feliz.
O prazer é nosso em receber, e esse tema é bastante empolgante mesmo, a gente realizando um monte de eventos na Câmara dos Deputados, antecipando o bicentenário da independência. Por isso, minha primeira pergunta vai ao deputado Henrico Mizazi. Quais personagens, deputado, da história brasileira que contribuíram para a nossa independência já foram homenageados pela Comissão do Bicentenário?
Maravilha, Márcio. A Comissão do Bicentenário ela foi constituída, criada na legislatura passada, em 2017. E a dinâmica que nós temos imprimida na comissão é a seguinte: de escolher a cada ano um personagem ou um tema, evento, que tenha sido marcante e decisivo para o processo da independência, porque nós, e o Teodoro tem usado muito isso nos livros também, a independência no 7 de setembro de 1822 não é um evento aleatório, um evento do acaso, é uma construção de gerações, que se agudizou a partir da vinda da família real em 1808, perto da independência foi se tornando cada vez mais presente, até se tornar irredutível, mas é um processo. E nós, na Comissão do Bicentenário, queremos comemorar e acompanhar esse processo rumo ao bicentenário, rumo à independência. Então, desde 2017, foram escolhidos alguns personagens importantes em toda essa nossa história. No próprio ano de 2017, se eu me recordo bem, o Teodoro pode me corrigir, foi relembrada e rememorada a Imperatriz Leopoldina, que vindo da Áustria para se casar com Dom Pedro I, com uma formação muito cultural, política, extremamente refinada, foi uma personagem, como esposa de Dom Pedro I, extremamente importante, com papel relevante no nossa independência. Então, Maria Leopoldina já foi homenageada. Depois nós tivemos a figura de Dom João VI também, Dom João VI, pai de Dom Pedro I, que veio em 1808, teve que voltar para Portugal com a Revolução do Porto, mas que teve visões de estadista que fizeram com que a nossa independência se fizesse da maneira que foi feita. Depois a gente pode explorar um pouco isso mais. Em 2019, mais um personagem fundamental foi comemorado pela comissão, é o caso do José Bonifácio de Andrade e Silva. Em 2019, a atenção da nossa comissão, da nossa exposição do livro, foi voltada ao patriarca da independência, José Bonifácio. E no último ano e nesse ano, ao invés de personagens, nós escolhemos eventos dos quais fazem parte inúmeros personagens, evidentemente. Ano passado foi a Revolução do Porto, foi aquela revolução liberal acontecida em Portugal, que fez com que Dom João VI voltasse é para lá que quis efetivamente, enciumada com o protagonismo do Brasil, fez com que houvesse uma tentativa de rebaixamento do status de autonomia político-administrativa do território brasileiro. E esse ano, 1821, nós estamos comemorando as primeiras eleições gerais ocorridas no Brasil, as eleições que escolheram os representantes brasileiros nas Cortes de Lisboa. Foi isso que nós comemoramos ontem, lançando o livro, a exposição, o selo comemorativo. E aqui são 70 deputados que foram eleitos no ano de 1821 para serem os representantes do Brasil nas Cortes de Lisboa. Então, aqui tem mais alguns personagens importantes dessa comitiva brasileira. Então, respondendo objetivamente sua pergunta, são esses os personagens. E ano que vem, claramente, evidentemente, o foco, o olhar mais atento recairá sobre Dom Pedro I e o Grito do Ipiranga.
E agora eu quero aproveitar o que o deputado falou para perguntar para o José Teodoro. Qual a importância da eleição e da ida desses deputados brasileiros para as Cortes de Lisboa dentro desse processo que o deputado comentou que levou à independência do Brasil?
Bom dia. Bem, a relevância dessa primeira leva de deputados, aquilo que eu chamo de a legislatura menos um, porque foi o Brasil tomou consciência de si. Primeira coisa, quando você vê os deputados representantes, o representante do povo, primeira vez que houve uma eleição geral, eleição sempre nós tivemos, desde o início da colonização. Então, esses deputados, quando chegaram lá, inicialmente, cada um se sentia representante de sua província. O pessoal de Pernambuco, que foram os primeiros a chegar, chegaram a dizer, nós representamos não o Brasil, mas o Pernambuco. Chegando, vendo como o Portugal, como os portugueses, que eram a maioria, tratavam os assuntos referentes, não só a Pernambuco, mas ao Brasil como um todo, de uma forma muito depreciativa, começou a haver uma integração entre os deputados. Então, houve como início, foi um fator a mais de união do Brasil, foi a representação desses deputados lá e a sentido de irmandade deles. E isso foi muito próximo, inclusive, entre os da Bahia e de São Paulo. Eles logo se conseguiram se unir muito. O segundo ponto importante foi o fato de aprender como funciona um parlamento moderno, no sentido moderno do termo. Se nós pegarmos a Constituinte brasileira de 1823, nós vemos que os deputados, quando chegam lá, eles já têm noção de como funciona. Já sabem mais ou menos, e grosso modo, esse é o sistema que se reproduz até hoje. Questão de plenário, de comissão, de deputado de comissões, toda aquela questão de processo legislativo, coisa, claro, não refinado como hoje, mas aquela questão mais grosseira já estava presente. E onde é que eles aprenderam isso? Foi lá no Porto. Então, eles aprenderam a fazer parlamento, aprenderam a importância da representação, do sentido da representação, da fiscalização do executivo. Tudo isso foi aprendido lá e a irmandade deles. E outro fator importante foi que todo mundo que chegou lá foi com a intenção, não de independência, de manter a unidade. Havia uma vontade brasileira de manter a unidade do Reino Unido. Não havia uma intenção de romper laços. Nós fomos quase que expulsos, o que eu digo, do Reino Unido. Os portugueses fizeram a bobagem de nos expulsar. Então, daí dá uma hora que não teve mais como ficar. E foi irredutível a independência. Todas as pessoas, inclusive o próprio Dom Pedro. Veja só, o Dom Pedro era o herdeiro do trono português. E o herdeiro do trono, ou seja, aquela pessoa que mais tinha a lucrar com a manutenção do vínculo, é que vai conduzir o processo de independência. Então, vejam que isso não é... Ele não era estúpido. Ele sabia que aquilo lá... Mas ele viu que a coisa estava... Que os portugueses, daquela postura deles, de uma tentativa de recolonizar, esse ciúme, como disse, bem disse o deputado Mizazi, esse ciúme da situação que o Dom João tinha criado, levou a eles fazerem a bobagem de nos expulsar do Reino Unido.
Pois é, deputado Henrique Mizazi, a gente pode traçar um paralelo entre essa primeira experiência parlamentar, como o Zé Teodoro falou, o parlamento menos um, com a situação do parlamento brasileiro hoje, com a atuação do parlamento na discussão dos grandes temas nacionais?
Claro, os parlamentos, Márcio, de todos os tempos, apesar das suas peculiaridades de tempo e de espaço, eles servem para representar, vocalizar os interesses de uma nação, o bem comum de uma nação. Naquele período, evidentemente, as diferenças eram enormes, a começar é que os representantes brasileiros tiveram que ir a Lisboa para representarem o Brasil lá. A discussão que se tomava, a discussão que se fazia, as decisões que tinham que ser tomadas eram decisões de manutenção, como o Teodoro disse, ou não, do Reino Unido, estava envolvido, enfim, uma série de assuntos e de horizontes que hoje não estão presentes. Mas, de qualquer maneira, a essência do parlamento se preserva em todas essas situações, qual seja a de construir, através do diálogo franco, institucionalizado, os consensos possíveis e necessários. Ali não houve um consenso, não se atingiu o consenso para a manutenção do Reino Unido, mas buscou-se fazer isso, como o Teodoro nos explicou, e essa é a essência do parlamento, que acontece hoje, acontece há 2000 anos atrás, nos parlamentos mais rudimentares, aconteceu nas Cortes de Lisboa, aconteceu durante o Império do Brasil. Então, os representantes do povo, com interesses diferentes, com divergências ideológicas, divergências políticos, sociais, econômicas, como nós vemos hoje, buscando, por meio do diálogo, a construção do consenso possível. E isso é o que, na minha opinião, se preserva, essa é a identidade do parlamento, apesar de todas as diferenças de circunstância.
E eu quero complementar, então, perguntando para o Zé Teodoro se essa experiência, a partir das suas pesquisas para elaborar, para escrever esse livro, ela serviu para fortalecer não necessariamente a estrutura física, mas o sentimento da necessidade de um poder legislativo forte no Brasil?
Sim, essa questão da representatividade, ela está insta ao momento histórico que surge o Brasil. O liberalismo foi a solução que o liberalismo encontrou, o liberalismo clássico, para o sistema democrático, para conciliar grandes massas populacionais com com a democracia. Então, com a ideia de representantes. A população escolhe representantes, esses representantes se reúnem e legislam, fiscalizam, representam. Então, isso estava muito presente em toda a estrutura, desde a Revolução. Quando a Revolução do Porto aconteceu, era uma ideia de terminar com o absolutismo e criar que o povo passasse a ter direitos, não fosse uma mera mercê. Ainda que tenhamos o melhor dos monarcas, como se dizia do Dom João, era o menor, ainda assim era sempre uma mercê dele. E agora não podemos depender disso. É necessário que nós tenhamos os nossos direitos, nós como povo. Então, essa foi a síntese daquelas ideias iluministas que surgiram no final do século XVIII, amadureceram, deram origem à Revolução Francesa. A Revolução Francesa ela foi muito extremada no sentido da República Francesa do Terror, então voltou-se para um meio termo, que seria a monarquia constitucional, e era isso que se buscava, uma monarquia constitucional na qual a representação, na qual o povo tem seus direitos. Então, essa ideia da representação ela estava muito vinculada às ideias do tempo e era irreversível. Não, tanto que a Santa Aliança, que foi a tentativa de voltar atrás, deu errado.
E, José Teodoro, o seu livro, o livro Primeiras Eleições Gerais no Brasil, traz alguma curiosidade? A gente sempre se apega aos aspectos históricos, mas sempre há alguma curiosidade sobre essas questões históricas. Há alguma curiosidade que cercou essa delegação, essa comitiva brasileira que foi às Cortes de Lisboa?
Tem algumas características. Por exemplo, nos surpreende hoje foi que, na época, a Cisplatina fazia parte do Brasil ainda. E eles elegeram um deputado. Houve um deputado eleito pelo Montevidéu que foi para lá, que iria originalmente para o Porto, mas que ele embarcou em Montevidéu, parou no Rio de Janeiro para embarcar para pegar um navio para Lisboa, e no Rio de Janeiro foi cooptado pelo Dom Pedro. Dom Pedro não deixou ele embarcar e utilizou pela representatividade de uma província do Sul da sua política. Então, isso é uma curiosidade interessante. Sim. Inclusive, esse deputado ele vai voltar depois da independência do Uruguai, vai se tornar um político grande lá, mas no fim da vida ele volta ao Rio de Janeiro e está enterrado em Niterói. Então, ele era um pró-Brasil até, ele continua lá no Niterói até hoje. Então, essa é uma primeira curiosidade. A outra é que houve uma tentativa de Dom João, quando Dom João soube da Revolução, ele era uma coisa mais ou menos óbvia para ele, que aquilo lá, aquela carta constitucional, não podia ser exatamente igual aqui. Então, ele estava preparando uma uma espécie de constituinte brasileira, antes de ser forçado a voltar. E é uma constituinte que foi abortada pela revolta das tropas portuguesas no Rio de Janeiro, em fevereiro, 26 de fevereiro, que o forçou a voltar. Ele voltou não porque quis, mas porque foi forçado. Que a tropa, os soldados do Rio de Janeiro, se revoltaram e obrigaram-no a embarcar de volta para Lisboa, com a adesão do povo brasileiro, que mostra, inclusive, que outra curiosidade é o fato que os brasileiros aderiram. Nós sempre temos notícia de que a Revolução do Porto foi uma coisa acontecida lá na Europa que não nos diz respeito diretamente, mas diz, porque nós aderimos. Foi uma adesão, inclusive, entusiástica. O Brasil, várias províncias brasileiras entusiasmadas com a ideia de terminar o regime monárquico e entrar num regime mais esclarecido, né, mais democrático. Então, essas são duas características. Tem algumas outras. Esse livro apresenta pequena biografia do que é possível resgatar. Alguns deputados nós sabemos apenas os nomes. Outros nós temos uma pequena biografia e apresentamos esses personagens, que muitos foram muito relevantes depois e outros ficaram ali naquele momento.
Sim. Bom, o deputado Henrico Mizaz não corre esse risco, porque ele vem ou de avião ou de carro para Brasília, né? Não corre o risco de ser interceptado no meio do caminho. E, deputado, o senhor comentou na sua primeira intervenção que Dom Pedro I, obviamente, vai ser o grande personagem no ano que vem. O que ainda está programado em relação às comemorações do Bicentenário de Independência, deputado?
Nós temos programado, Márcio, para o ano que vem, uma série de eventos, atos solenes, publicações de mais obras, concurso de redação e de desenho para envolver as escolas do fundamental e do médio. Temos também, de novo, o selo comemorativo. Estamos tentando trabalhar para que haja uma moeda comemorativa pela Casa da Moeda, pelo Banco Central, ao Bicentenário. Estamos nos associando com uma diversidade incrível de personagens, de pessoas, de instituições, como a própria Academia Brasileira de Letras, o Instituto Histórico Geográfico Brasileiro, Institutos Históricos Geográficos Estaduais, com o Instituto Brasileiro dos Museus, professores, universidades federais. Nós temos, para que toda essa sociedade civil faça coro ao protagonismo que a Câmara tem assumido nessa tarefa do Bicentenário. Sempre, Márcio, nesse intuito de tomar o 7 de setembro, tomar a comemoração da independência como uma data de todos nós brasileiros. O 7 de setembro não pode ser uma data de uma parte do Brasil, de uma corrente ideológica brasileira, seja A ou B. Precisa ser o evento no qual todos deixamos momentaneamente de lado as nossas divergências políticas atuais, para nos relembrar, para lembrar conjuntamente daqueles valores que nos unem, daqueles fatos e personagens que construíram a nossa história e que fazem que nós sejamos quem nós somos hoje, uma comunidade política, né? Ou seja, os valores que nos unem acima das nossas divergências. Então, no ano que vem, nós temos essa continuidade com o que tem sido feito, claro, intensificando tanto em quantidade quanto em tamanho essas sessões solenes, as publicações e todas essas palestras e movimentações que nós estamos fazendo na Câmara dos Deputados.
Bom, e a Rádio Câmara, assim como os demais veículos de comunicação da Câmara dos Deputados, vão acompanhar ao longo desse próximo ano todos esses eventos que estão programados, estão sendo planejados pela comissão especial, né, pelo esse grupo de trabalho que é coordenado pelo deputado Henrico Mizaz. Por enquanto, eu agradeço em primeiro lugar ao consultor legislativo José Teodoro Menck pela entrevista e pelos esclarecimentos a respeito desse livro, que vale realmente a pena todo mundo que tiver a oportunidade de ler esse livro para saber um pouco mais sobre a história do Brasil. Por enquanto, obrigado, José Teodoro, obrigado por estar aqui.
Agradeço eu. Antes, também gostaria de agradecer ao deputado Henrico Mizaz a oportunidade de poder trabalhar nesse tema que tanto me é querido. E eu agradeço à Rádio Câmara e aos meios de comunicação da Câmara também a oportunidade de poder falar ao público brasileiro sobre o assunto. Muito obrigado.
Nós que agradecemos mais uma vez ao Zé Teodoro Menck, nosso colega da Câmara dos Deputados, consultor legislativo. E agradeço também ao deputado Henrico Mizazi, do PV de São Paulo, ele que coordena a comissão especial dos 200 anos da independência. Mais uma vez, Obrigado, e a gente vai falar ao longo desse próximo ano, com certeza, muito mais vezes com o deputado Henrique Mizades. Por enquanto, muito obrigado mais uma vez, deputado.
Nós estamos sempre à disposição, Márcio, e se você me permite 30 segundos, claro, eu queria fazer, claro, em seu nome aqui, que está presente, e do Teodoro, um agradecimento a todos os servidores da Câmara dos Deputados que têm nos ajudado a colocar de pé esses eventos, essas comemorações, desde a Edições Câmara, passando pela Proge, pelo Sede, pelo Centro Cultural, pela Consultoria Legislativa, Rádio e TV Câmara, são vários os servidores, a Diretoria Geral, enfim, vou esquecer algum aqui, mas queria agradecer a todos que estão se envolvendo e fazendo ser possível a comissão funcionar. E agradecer também aos deputados que têm nos ajudado e marcado presença em todas as comemorações. Ontem estiveram lá no nosso ato solene o deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança, o deputado Lafayette Andrada, a deputada Caroline de Tone, a deputada Soraya Santos e o deputado Gustavo Fruet, que são alguns dos mais assíduos entusiastas propugnadores dessa comissão e propugnadores da verdadeira história do Brasil e da sua valorização. Então, agradeço essa oportunidade e fico muito à disposição da Rádio Câmara e de todos para nós tratarmos desse assunto. Obrigado.
Nós é que agradecemos mais uma vez ao deputado Henrique Mizades, do PV de São Paulo, e estendemos também o agradecimento ao José Teodoro Menck e, em especial, ao deputado pelas palavras gentis a respeito do trabalho, que é um trabalho realmente coletivo de todo mundo.